Caros ouvintes, serve este anúncio para vos convidar para a inauguração do meu novo restaurante de sushi. Sushi. Apareçam. Sábado às 7, o melhor sashimi...
O Xavier vai abrir um novo restaurante, mas está também a fazer o anúncio. Faz o que pode. Faça o que sabe fazer melhor. A Vodafone Business trata do resto. Somos muito mais do que comunicações. Somos soluções smart, como cibersegurança, presença digital, colaboração e eficiência. Together we can. Vodafone Business.
Feira é dia de antes, pelo contrário, com Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva. Muito boa noite aos dois. Bem-vindos. Vamos começar pelas reparações históricas sugeridas por Marcelo Rebelo de Sousa. Mais uma vez, esse tema foi agora reavivado. Ainda não o comentaram aqui no Antes, pelo contrário. Como é que tem acompanhado a evolução deste tema, Daniel Oliveira?
O problema é que o Presidente da República, eu acho que envenenou um debate, que até é um debate interessante. Não é propriamente as reparações, mas há um debate interessante a ter sobre isto. E ele envenena porque começa pelo fim. Começa pela conclusão, que não tem que ser esta, mas começa pelo fim do debate. Eu acho que, das duas, uma. Ou nós não temos uma visão moral sobre a história, e então não erguemos monumentos aos heróis, nem lhes atribuímos às vezes motivações anacrónicas que não correspondiam propriamente sequer aos debates de então. E se temos um julgamento moral, temos para as coisas positivas e para as coisas negativas. Portanto, não podemos sentir orgulho das coisas boas que fizemos. E depois, quando são as coisas menos boas, dizemos, isso é preciso pôr no contexto histórico. Tudo está no contexto histórico. Portugal é conhecido em grande parte dos países, nós não temos consciência disso. Uma das principais razões porque é conhecido é, por exemplo, o papel que teve no tráfico negreiro transatlântico, que teve dimensões bastante grandes. Eu não acho difícil reconhecer... Não acho, acho que já deveria ser bastante simples para Portugal reconhecer, com todo o contexto que se tenha a fazer, reconhecer o papel que tivemos aí. Ou o facto, por exemplo, os trabalhos forçados nas ex-colónias terem acabado oficialmente em 1962, trabalho forçado não pago, em 1962. Ou os principais massacres que fizemos em África terem sido da segunda metade do século XX. Ou seja, nem sequer são coisas com um enorme... passado. E nós, por exemplo, quando olhamos para como olhamos, por exemplo, para o massacre e expulsão dos judeus, nós fizemos uma reparação histórica ao permitir na nacionalidade dos judeus sefarditas que provem, eu acho que a lei foi mal feita, mas não é isso que estou a debater o princípio. Nós assumimos que havia uma responsabilidade histórica, e isto é uma reparação histórica. A reparação não tem que ser exclusivamente por via financeira.
Sim.
Acho que não é complicado Portugal perceber, ou dizê-lo, não somos cada um de nós, não sou eu, a Nelma ou o Francisco, é Portugal, enquanto país, dizer que tem uma dívida para com os descendentes dos colonizados e... dos escravos.
Mas porquê que o Presidente envenena este assunto?
Porque ele começa no fim, quando fala em compensações. Ora, as reparações, primeiro, não têm que ser materiais. Há reparações simbólicas, e eu acho isso importante. Porquê que eu acho importante as reparações simbólicas? Não é por causa dos outros. Por isso é que eu acho que não têm que ser obrigatoriamente materiais, é por causa de nós. É porque a forma como nós vemos os mitos que nós construímos sobre o nosso passado definem muitas vezes o que nós faremos no futuro. E, portanto, é importante, para mim, mais importante do que a conclusão do que é que se fará, é Portugal conseguir discutir esta história. Há soluções, eu vou ser rápido, mas há algumas soluções.
Vamos passar para o Francisco Mendes da Silva.
Eu já depois vou ao concreto do que eu acho que podem ser soluções que não são obrigatoriamente
exatamente
compensações.
Deixe-me só, então, ouvir uma primeira leitura do Francisco Mendes da Silva sobre este assunto que tem gerado imensas reações e hoje questionado se está arrependido de ter trazido este tema a público mais uma vez. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não.
Bem, eu sobre a oportunidade do Presidente da República... Eu devo dizer que, de certa forma, eu absolvo, porque o tema está envenenado à partida, e, portanto, ele quando falasse, ia dar nisto. Temos o Dr. Ventura a dizer que o Presidente da República cometeu uma das maiores traições à nossa pátria, que é, em termos de hipérbole...
Um dos maiores disparates que já
ouvimos. Talvez um dos maiores disparates que já ouvimos. Ouvimos depois a Dra. Ana Gomes dizer que o Primeiro-Ministro foi reacionário, estúpido... e cobarde. Quando o Primeiro-Ministro, a única coisa que disse foi, num comunicado, aliás, bastante anódino, a dizer a posição do governo português também é a posição dos anteriores governos. E, portanto, este é um tema envenenado, e é envenenado, a meu ver, porque é um tema em que é muito difícil ser-se conclusivo. E às vezes isso, aliás, um bocadinho, o Daniel vai completar, mas tudo aquilo que o Daniel disse com bom senso, ou tudo aquilo que o Daniel disse, que a meu ver, teve bom senso, não é aquilo que está em cima da mesa para uma parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas que falam nisto a sério querem, de facto, compensações, e muitas vezes compensações materiais. E aqui nós discutimos o tema genericamente em três planos. Há o plano simbólico, há os pedidos formais de desculpa, que nós já fizemos por parte dos nossos representantes, massacres e não só. Aliás, muito, que é uma prática que aliás, é mais própria de países protestantes, em que designadamente os pedidos...
Em que o perdão não se consegue...
Não, assim, que os pedidos, não, em que muitas vezes os pedidos de desculpa públicos fazem parte do processo de expiação de pecados,
esse
etc.
Pedido de desculpas, portanto, até é mencionado no tal comunicado do Conselho de Ministros.
Exatamente, portanto. Aquilo que o Daniel está a dizer já foi feito. Por isso é que eu também não compreendo, por exemplo, a intervenção da doutora Ana Gomes. Intervenção, enfim, foi um tweet, mas tem o peso por ser a pessoa que é. O caso dos judeus que o Daniel refere é um outro patamar, que é o patamar da reparação identificável e pontual e até material, nesse caso. Dá direitos. O caso da resolução das obras de arte faz todo sentido, a meu ver. O caso dos judeus enfim, nós reconhecemos que expulsámos legitimamente pessoas de Portugal há séculos porque eram de...
Sabe o que é curioso? Que eram judeus. Nós aí não pomos e bem no contexto histórico. E quando falamos da escravatura, pomos e mal no contexto histórico. Mas,
claro.
O nosso olhar é o de hoje. Não é o do
e depois, para mim, o grande problema é o terceiro plano. O terceiro plano é o da reparação impossível, que é o plano daquelas pessoas que acham que nós devemos arbitrar agora deve haver um processo indemnizatório, que nós vamos arbitrar umas reparações materiais. Isso é um processo de tal maneira complexo e armadilhado, que até, reparem, até aquelas pessoas que dizem algumas coisas que, a meu ver, parece de bom senso, como, por exemplo, protocolos, de dar primazia a algumas dessas, às ex-colónias, parece que é a criação de uma espécie de Commonwealth, que nos países da Commonwealth também é visto como a continuação do colonialismo. É tão armadilhado quanto a isto. Depois há problemas internos. Por exemplo, nós de cada vez que falamos dos antigos combatentes é visto como um discurso quase fascista. Dizemos dos antigos combatentes da guerra colonial. Esse é também um tema de reparações. De pessoas que foram mandados para a guerra, para uma guerra que não decidiram, que provavelmente não queriam combater, e nós só estamos a dizer, bem, estas pessoas precisam, por causa desse erro do Estado português, precisam de ser compensadas. Mas de cada vez que falamos disto, e de cada vez que essas pessoas exigem um pouco mais de compensação, é quase que de extrema-direita dizer isto. E agora imaginem o que é essas pessoas verem que, afinal, o seu Presidente da República, o Presidente da sua República, o seu maior representante, que está mais preocupado com as reparações a outros povos do que a esses. Eu não estou a dizer que eles devam estar especialmente sensíveis a isto. O que eu estou a dizer, muito sinceramente, é que é um processo impraticável, a meu ver, impraticável.
Vamos às soluções então propostas por Daniel.
Eu o Francisco falou, aliás, por exemplo, das devoluções de obras de arte. Há coisas que não são devoluções de obras de arte. Por exemplo, a Holanda, com a Indonésia, fez um empréstimos de longa duração em que as obras de arte, para quem não tenha noção, mais de 90%, por exemplo, na África subsaariana, mais de 90% das obras materiais na África subsaariana estão fora do continente africano. Estamos a falar de uma dilapidação total da cultura material desses povos. Portugal nem terá grande peso nisso por outras razões. Mas, por exemplo, a Holanda fez um acordo com a Indonésia em que, pago pela Holanda, em que as obras, há um empréstimo de longa duração, com cooperação, com possibilidade de exposição na Indonésia, ou seja, há milhares de formas. O Museu de Tervuren, em Bruxelas, que é um museu colonial, não é? Basicamente da experiência colonial, fizeram uma coisa interessante. Estou a falar de uma coisa simbólica, que aqui seria chocante, para perceber que as coisas não são, às vezes, mesmo as simbólicas. Pedir desculpa é relativamente simples. Mas desculpa, está feito, andou em frente. No sítio onde estão os nomes das vítimas da Guerra do Congo, as vítimas belgas da Guerra do Congo, estão projetados os nomes das vítimas do colonialismo belga, portanto, as vítimas congolesas. Como estão obras misturadas com o museu, que é muito antigo e tem um grande peso histórico, estão obras de arte contemporânea africana. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Que há um peso simbólico que não é só o pedir desculpas, que é o reconhecimento. Vou usar uma expressão que parece muito woke, que é a descolonização da memória. Descolonizar a nossa memória não é só uma... Quer dizer isto, nós ouvimos o outro e integramos o outro na construção da nossa história. A nossa história colonial não é contada com a presença do outro. O outro não existe na nossa história colonial. Nós contamos os nossos feitos, nós ainda hoje, contamos os nossos feitos, as coisas extraordinárias, e esperamos que os outros contem a sua parte. Ora, isso não é... Eu não quero reescrever a história, eu quero que a história... A história, para existir, tem que incluir os dois lados. Nós estamos no grau zero deste debate. Nós temos um memorial para a escravatura a ser feito há anos, que o Presidente da Câmara vai empurrando até estar um dia destes no meio dos contentores, porque já mudou de sítio várias vezes. Não, porquê? Porque tem medo. Porque é só por isto. O Presidente da Câmara de Lisboa tem medo de construir um memorial da escravatura. É só um dos acontecimentos históricos em que Portugal teve mais importância. Negativa, mas teve. E aquele memorial, nós não temos praticamente memoriais em Portugal, temos só monumentos. Nós somos incapazes, Portugal, ao contrário de outros países, somos incapazes de olhar para a nossa história e reconhecer, da mesma forma que temos monumentos, temos memoriais, que temos coisas que nos orgulhamos, outras que nos envergonhamos, com a distância histórica de perceber que as coisas aconteceram. O que me preocupa não é, nós não vamos reparar nada que tenha acontecido há dois séculos ou há três séculos. O que nós vamos reparar é a nossa memória, o que nós vamos é ter consciência, portanto, para mim, a importância da reparação histórica. É por isso que este debate começa no sítio errado, porque começa na conclusão burocrática, se nós quisermos, sem nunca Portugal, na realidade, ter feito. Portugal é o país mais, eu arrisco-me a dizer, Portugal na Europa é o país mais atrasado neste debate. É, nós conseguimos estar a debater coisas que já não são debate em lado nenhum. Quando foi, por exemplo, o debate sobre o Museu dos Descobrimentos, se chamava Descobrimento, já não é debate em lado nenhum, nós estamos no grau zero. E é uma oportunidade perdida. Se o Presidente da República tivesse começado no sítio certo, até já fez algumas intervenções boas sobre este tema, por exemplo, num dos 25 de Abril, fez uma excelente intervenção.
E recuperava a ideia de há pouco do Daniel Oliveira, dos olhos de hoje.
Exatamente.
Que não podem ser os mesmos do passado. Francisco Mendes da Silva concorda que Portugal ainda está no grau zero deste debate?
No grau zero não digo, mas eu acho que este debate feito hoje, muito sinceramente... Não pode esquecer que não era neste plano que as coisas foram colocadas, designadamente pelo Presidente da República e por muita gente que estando com ele neste tema, se pronunciou. Porque é tentar, o que essas pessoas querem, é tentar dar um passo em frente, designadamente para passar para a questão quase indemnizatória. E para isso é preciso lembrar o seguinte. Todas as comunidades e toda a memória coletiva beneficia de estudo e de conhecimento e de reconhecimento, mas nós não conseguimos avançar sem essa memória também beneficiar de um processo de paz.
Uhum. Já existe.
Daniel, o passado é uma realidade tão rica, tão complexa, tão impreciso às vezes, que muitas vezes é preciso que o passado seja quase que absolvido, de modo a que fique no passado e nós, com o reconhecimento dele e com o conhecimento dele, possamos, como coletividade, avançar. Há muitos casos em que isto acontece. Por exemplo, ainda agora recentemente na Catalunha, a propósito da amnistia aos envolvidos na tentativa de sedição. A ideia da amnistia...
Eu sou a favor da amnistia.
Eu sei bem que és. A ideia da amnistia,
não é só dessa,
a ideia da amnistia é uma ideia de nós reconhecemos o passado, não vamos querer fazer com que o passado seja arrastado para o presente permanentemente.
Para isso é preciso haver memória.
Claro, não estou a dizer o contrário, estou a dizer o passo em frente...
A amnistia não pode ser amnésia.
A própria ideia das fronteiras, a propósito de um tema corrente, a paz na Ucrânia, toda a gente diz, bem, alguma coisa eles vão ter que dar. E como nós sabemos, as fronteiras do mundo são compromissos históricos de, não é de amnésia, mas de amnistia da história.
Olha, a África é um bom exemplo disso, teve que aceitar as fronteiras todas que a Europa lhe impôs.
Porque nós é importante às vezes ter algum conceito jurídico, porque os conceitos jurídicos não são só, são muitas vezes conceitos civilizacionais. A ideia da prescrição, que é a ideia de que nós não esquecemos, mas sabemos que a partir de um certo momento é impossível conhecer a história em pormenor para saber quem é que teve culpa, quem é que, com que grau e quem é que pode partilhar essa culpa. E há um momento em que para a sociedade evoluir, continuar coletivamente a partilhar o futuro e o presente, é preciso dizer, pronto, o passado está lá atrás, nós reconhecemos as nossas culpas, mas não é preciso estar permanentemente a atormentar o presente com a discussão do passado.
Não estamos, infelizmente.
Vamos avançar para o nosso segundo assunto, já só temos cerca de 4 minutos, dois para cada um. É a exoneração na Santa Casa. O Governo deitou abaixo a administração da Santa Casa da Misericórdia, que tinha tomado posse há menos de um ano. Há notícias que avançam Pedro Mota Soares, do CDS, para substituir Ana Jorge. Se este nome se confirmar, vem contribuir para a teoria que vários partidos já têm avançado de que isto foi uma atitude política e não propriamente preocupada com a gestão financeira da Santa Casa?
Eu não preciso que esse nome se confirme. Se esse nome se confirmar, vem ilustrar, eu diria assim. O Luís Montenegro disse que isto não era um saneamento político, era natural mudar quando mudou o governo. Não é natural. Por isso, se fosse natural, aliás, os mandatos coincidiam com os do governo. Há cargos assim. A partir do momento que entra um novo governo, a pessoa põe o lugar à disposição. Não é o caso e, aliás, mais. Este é o primeiro, que eu saiba, peço desculpa se estiver enganado, mas que eu me recordo, é o primeiro provedor da Santa Casa que é exonerado. Nunca tinha acontecido. Portanto, prova que não é nada natural. E já houve provedores de Santa Casa de cores diferentes. Até já houve provedores de Santa Casa de um partido nomeados por outra cor partidária, como Pedro Santana.
Desculpa, agora a ignorância é minha. O Edmundo Martinho foi exonerado ou
não,
foi, terminou...
Acho que terminou o mandato. Mas eu corrijam-me, o polígrafo, se quiser, corrijam-me, e eu estou disponível para...
As redes sociais
tenho quase a certeza do que estou a dizer. Eu acho que, mas sobretudo, que o importante é a forma rude, utilizando a expressão, e que não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu no caso de Fernando Araújo, em que a carta, a exigência que fizesse um relatório em 60 dias chegou à comunicação social, mas foi para demitir, foi para ele se demitir, uma pessoa que ninguém põe em causa a sua competência. Aqui dizem que não há, que tinha duas semanas para apresentar um programa de recuperação, que está, ela está a aplicar um que já existia, mas sobretudo, é preciso dizer que foi Ana Jorge, os problemas principais, estamos a falar, há muitos problemas, foi Ana Jorge que denunciou, que lançou uma auditoria, enviou para o Ministério Público tudo o que tem a ver com a internacionalização, que é o centro do que está aqui em debate. Portanto, Ana Jorge, está há menos de um ano, eu não consigo, por isso, simplesmente, perceber o discurso do Governo, aliás, num comunicado, por exemplo, que diz que se sente que há alertas da redução do apoio social da Santa Casa no território nacional. Ora, isto demonstra um certo desconhecimento da Santa Casa, porque a Santa Casa não funciona no território nacional, funciona só em Lisboa.
Bem,
resumindo, chamando os bois pelos nomes, não há a menor dúvida do que está a acontecer aqui. Foi o que aconteceu no SNS, na Direção Executiva, e o que vai acontecer muito provavelmente na Segurança Social.
Mas a justificação do Governo é a incapacidade de gerir os graves problemas financeiros. Esta explicação colhe Francisco Mendes da Silva quando Ana Jorge tinha tomado posse há menos de um ano?
Ela pode colher, como pode colher a do Daniel. Podem ser as duas. Aqui há um ano descobriu-se que a Santa Casa da Misericórdia estava numa grave crise financeira, fruto do processo de internacionalização, um negócio alegadamente ruinoso no Brasil, e também, para além disso, convém dizer, o problema estrutural e os jogos tradicionais que geridos estão em crise, em virtude, designadamente, pela substituição dos consumidores de jogos através dos jogos online. Fazia todo sentido que o Governo quisesse que a Santa Casa da Misericórdia apresentasse um plano de reestruturação financeira e, para isso, escolhesse uma pessoa da sua estrita confiança, alinhada politicamente com os seus objetivos e com experiência numa das áreas fundamentais da atividade da Santa Casa da Misericórdia, e foi escolher uma ex-ministra da Saúde dos governos José Sócrates, do PS. Agora, o que o Governo quis foi, perguntou onde é que está o plano. O plano, pelo visto, há, mas se há, então tem que ser apresentado. Mas não foi apresentado ao Governo. E o que o Governo está a fazer é exatamente a mesma coisa que o PS fez. Para cumprir este plano urgente de reestruturação financeira, vai querer alguém alinhado com os seus objetivos políticos, da sua confiança, e provavelmente, se confirmar que é o caso do Luís Pedro Mota Soares, alguém que, foi, que é da área, porque foi ministro da área, de uma das áreas tuteladas. Ministro. Desculpa?
Que tão boas memórias deixou de competência.
Mas isso é outro tema.
Ah, não.
O que eu estou a dizer é o seguinte. Se
é o Mota Soares que vai devolver credibilidade à Santa Casa...
Concordando contigo que um dos motivos, provavelmente, foi a de colocar na Santa Casa da Misericórdia alguém alinhado politicamente com o Governo...
Até porque há uma tomada do Estado que tem que ser feita depressa.
Ou criticamos a tomada do Estado por todos.
Ah, claro, é bom que já critiquei muitas vezes.
Ou, se criticamos por este Governo, devíamos ter criticado quando foi Ana Jorge. E não te vi nem na altura, nem agora fazer.
O poder há muito tempo. Critiquei quando foi Pedro Santana Lopes, curiosamente, não por ser do PSD, mas porque era evidentemente uma forma de anulá-lo politicamente e impedir usar a Santa Casa para fins políticos. E pretendo criticar o Partido Socialista. E agora, o PSD, o problema é que o PSD se calhar sabe que tem muito pouco tempo. E como tem muito pouco tempo, está a querer fazer isto depressa, porque depois há lugares para distribuir muito rapidamente e há muita fominha ao fim de 8 anos.
Daniela Oliveira, Francisco Mendes da Silva, obrigada.